E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Boa noite, minha gente! Estamos de volta! Sim, sim! E ao vivo, hein? É! Ao vivo, muito pensadinha pra divertir vocês, pra trazer mais uma temporada de histórias, situações bizarras, gente boa reunida. Então você já pegou a tua pipoca? Se faz pipoca ainda pra ver TV? Se faz, né? Se joga no sofá pra assistir. Bora fazer esse programa junto aqui, eu, você, vocês aí em casa, eu nos Estúdio Globo e você já no Twitter. Já me marca aí na hashtag Porchat no GNT. Simara já tá dizendo que o nome dela já tá em sexto aí nos Trend Topics, então vamos botar tudo pra rolar. Tamo ao vivo, não estamos estreando ao vivo à toa, não. Eu pedi, inclusive, para consultar um astrólogo para ver uma conjunção ideal para a gente gravar esse nosso programa de estreia aqui. E justamente no dia 15, o Sol, que está em Peixes, forma conjunção com Netuno e com Mercúrio, que é um dia especialmente bom para a imaginação e a criação artística. Eu sei que hoje é dia 14. Mas dia 15 é já, e em Portugal já é dia 15, então eu fiquei pensando, ah, de repente sobra uma criatividade pra gente. Enfim, eu já começo até ver os sinais aqui nessa plateia, hein? Que agora pode rir à vontade, gargalhar, seus perdigotos finalmente estão libertos, porque aquela máscara na frente, eu confesso, tá todo mundo com a cara de Hannibal Lecter, né? Todo mundo com aquela coisa do silêncio dos inocentes. Que coisa maravilhosa! Tem mais sinais de que essa estreia será excelente? Quem está aqui comigo? Depois de tanta insistência, depois de pedir, de implorar, de cair aos seus pés, Fernanda Paes Leme veio! Como o programa era ao vivo, eu falei, eu preciso da rainha do ao vivo aqui, Andréa Sadi! E todo programa ao vivo precisa de uma maluquice, de uma pessoa que você fala assim, o que será que ela vai fazer? Simara está aqui! Que conjunção é essa, meu povo? O que história é essa? Tá on e roteando, meu Brasil! Eba! Ó, energia. Que coisa boa! Sejam bem-vindas todas vocês!
Fábio!
Animada, Fernanda?
Eu tô muito! Não tem como não estar animada do seu lado. E que bom que você tá fazendo isso, que você faz tão bem ao vivo.
Para,
vai ser
elogiando
demais.
Ao vivo! Para! Mas você tá fazendo esses elogios. Então, mas levou 5 temporadas pra vir, Fernanda?
Então, sabe o que é,
Fábio? Não sei.
Eu não tenho história.
Isso! Esse é o papo que eu mais... Fernanda, não tem história. Pra vocês terem uma noção, até chegar no camarim aqui, não tinha história. No camarim que ela falou, eu lembrei de uma.
Mas foi mesmo. Sério? Foi mesmo. Não, é porque é muita responsabilidade. A régua tá muito alta do programa.
Tem razão.
E as minhas histórias, eu me exponho já muito, né?
Isso, mas
todo assim mundo, gente... eu cheguei aqui, a plateia, eu sei daquela história. Aquela história é ótima. Então é isso, assim, eu no meu podcast lá no Quem Pode Pode, eu acabo falando demais.
Vamos se expor aqui um pouquinho, então?
Ai, será?
Ah, eu quero.
Você quer?
Quero.
Você quer?
É história de dates.
Você sabe que eu nunca contei essa história. Pra ninguém, nenhum programa, nenhum YouTube, nenhum lugar.
Vou até
assim
tomar um vinho.
Ah, toma esse vinho, Fábio. Cara, é uma história de date, mas principalmente é uma história que aconteceu no dia do meu aniversário.
Olha, interessante.
Eu amo fazer aniversário. Não sei se vocês gostam também. Era meu aniversário de 33 anos. Eu fui comemorar no Buraco da Lacraia.
Boa!
Buraco da Lacraia, ó lá, a galera daqui do Rio de Janeiro conhece. É um bar, amor.
É um bar drag,
é um bar inferninho. Na Lapa, inferninho, onde tudo acontece e tudo pode acontecer.
É, já aconteceu coisa comigo lá.
É isso, imagina. Fui comemorar lá, já fui como? Vestida pra matar, né? Sim. Já fui muito sexy. Achando que eu fazia parte do show, uma parte aqui do seio aparecendo, aquela coisa assim.
Proposta.
Claro, eu tinha um foco. Só que eu não sabia se esse foco ia aparecer. Porque o foco tava ensaiando um filme. É famoso.
Queremos nomes, né, André?
Já tá aqui, conta.
Isso.
Será?
Ah, com sim. Certeza.
Conta. Quem? Lá, porque
vai dar audiência, sobe, velho.
Eu vou contar, porque essa pessoa tá assistindo, inclusive. E me autorizou a contar também essa história.
Ótimo. Quem é quem, então?
Renato Góes.
Tu queria?
Nossa.
Renato Góes.
Gostei, já.
Eu já tinha tido um casinho antigo com o Renato, então era meio que um reencontro, vamos dizer assim. Revival. No dia do meu aniversário, um revival. Ele foi, chegou tarde, mas foi. E aí, enfim, festinha e tal, fomos embora juntos.
Tá.
Chegamos no apartamento, que não era o apartamento dele. Era um apartamento no Maitá, que ele tava fazendo a preparação do filme do Marcelo D2.
Perfeito.
É, e acontece isso em cinema, né? Eles alugam apartamentos, a produtora e tal, pro ator ficar mais perto de onde é o ensaio, pra fazer vivências.
Entendi.
E tal. E aí, fui parar nesse apartamento do Maitá, chegamos lá, super de madrugada, ele ia acordar super cedo, e aí a gente conversou, certo, né?
Aí, namorando, ah, legal.
Ficamos conversando, só. Conversamos, ele é ótimo de papo, isso foi legal. E aí, bom, vou dormir, que amanhã eu vou acordar cedo.
Perfeito.
Me emprestou aquela boa e velha camiseta, né, pra dormir. E dormimos. Ele acordou, falou, Fê, fica aí, bate a porta,
super
vai embora.
Super cedinho, ele foi ensaiar.
É, seu aniversário, acorda com calma.
Porque era aniversário, era na noite, a virada, é isso?
É, era do dia 3 para 4. Meu aniversário é 4 de junho.
Tá.
E aí ele acordou e foi trabalhar.
Perfeito, tá bom.
Perfeito.
E você gostou?
Aqui, ó. Ai, a cama ficou só para mim.
Boa.
Né, Fábio? Aquela coisa. Dormi mais um pouquinho, 2 horinhas.
Tá bom.
Né? Já dava para curtir o dia seguinte, que era o dia oficial do meu aniversário. Ai, aí acordei, botei minha roupa.
Uhum.
Achei melhor eu colocar a camiseta por cima.
É, porque a roupa fazia sentido na noite da loucura da putaria doida.
É.
No dia seguinte de manhã,
imagina,
a roupa, pra sair umas...
No Maitá, eu com aquela cara de urso panda, né? Porque as meninas vão me entender. A maquiagem, nossa, cai aqui. Eu não tinha demaquilante, eu não tinha nada. Não era meu apartamento. Então eu tava...
Aquele corredor da vergonha com o porteiro te olhando,
isso,
né?
Isso, exato, humilhada. Que você sai meio até com a... é, o cabelo meio na cara.
É uma cara assim, meio de dei sim, e daí? Ah, peraí, vocês também...
Exatamente. E aí fui embora.
Claro.
Direção à porta. Cheguei.
O quê?
Porta... presa.
Porta trancada?
Trancada. Oh, eu não sei. Ô, Fábio, eu juro pra você. Eu fiz essa cena, tá? Isso não é papo nem nada. Eu respirei, dei 10 passos pra trás. Eu fiz igual a Hortência fazia quando ela ia cobrar um lance livre. Andei devagar. Botei a mão na maçaneta, porque vai que eu tinha botado a mão de um jeito que não abria.
É a porta do Harry Potter,
é
essa.
É, exato. Trancada.
Trancada.
Presa. Sequestro. São praticamente um sequestro. Um cárcere privado no dia do meu aniversário.
Mas bom, você tem o seu celular, você liga pra alguém.
Tinha bateria? Eu não tinha bateria. Eu fiz o quê? O que uma pessoa sequestrada, no caso, acho que deve fazer, né? Que é sair o quê? Abrindo gaveta.
Gritando, né?
Abrindo gaveta.
É, você nem conhecia aquele apartamento.
Eu não conhecia o apartamento. Não era o apartamento
o
que...
O andar era alto?
Calma que eu vou chegar lá.
Aí... A gente querendo tirar ela do apartamento, né?
Eu saí, tá? Eu tô aqui, hein? Tô aqui, Smart. Aí eu saí abrindo gaveta, pra ver se eu achava um carregador. Não tinha nenhum carregador extra, imagina. O Renato tava lá só com uma malinha de passar alguns dias para um preparo de filme. Interfone.
Claro.
Óbvio.
Perfeito.
Interfone. Procurei a cozinha, interfone, não tinha lá escrito o botão portaria. Aí você vai no quê? Tentando abrir um cofre, né? Zero.
1, 2, 3, 4.
9. 0406, que era o dia do meu aniversário. Vai que abria. Vai que, sei lá. Nada. Aí eu pensei, deixa eu ver onde eu tô. Fui ver qual era o andar do apartamento. Na sala já não tinha janela, o que também já configura,
nossa,
o quê?
Mais sequestro ainda.
Mais sequestro ainda.
Nossa, Renato,
aí
realmente.
Eu fui no quarto, que eu tinha dormido, vi uma janela, mas tinha uma grade.
Que isso, meu
não,
Deus. Renato, tem uma dessa em cada zona do Rio de Janeiro com uma pessoa presa até hoje.
Tinha uma grade. E não dava nem pra ver a rua, mas eu tava no primeiro andar. Então não dava pra eu gritar, sei lá, o único telefone que eu conheço de cor é o da minha mãe. Liga ainda, mais interurbano. São Paulo, moço, liga pra São Paulo.
Liga dá. Pra 01511, é 9. É,
não dava. Aí eu fui desanimando, eu fui deprimindo.
Oh, meu Deus.
É, no dia do meu aniversário vieram vários sinais de que o meu ano ia ser muito ruim.
Perfeito.
É, pra quem acredita em energia, ficar trancada no dia do aniversário é gravíssimo. Aí eu ouvi um barulho de água.
De água?
Água.
Ih, rapaz, ligou a torneira pra te matar.
Não.
Aí subiu da água.
Aí eu ouvi um barulho de água, falei, alguém tá lavando louça e é aqui perto. E fui seguindo esse barulho e cheguei num quarto que eu não tinha ido, que tinha uma janela pra um fosso do prédio. Prédio antigo tem umas janelinhas do prédio, alguns quartos, que dão pro nada, o famoso nada.
Ah, que todas as janelas de trás
isso,
dão pro nada.
Isso, dão pro nada, que é um
mas
fosso.
Mas o andar era alto?
Era primeiro andar.
Primeiro andar, ela tá nervosa. É o primeiro andar.
Era o primeiro andar, era o primeiro andar.
Aí dava pra pular, né?
Aí eu cheguei, vi ali o fosso, uma casa de máquina embaixo, ouvi o barulhinho da água e falei, moça, tem alguém aí?
Gente.
Aí veio a voz. Oi! Aí eu, moça, pelo amor de Deus, eu tô presa! Aí ela saiu da cozinha, porque a janela da cozinha não abre, né? Ela foi pra exatamente a mesma janela que eu tava, só que do apartamento dela, e botou a carinha dela pra fora.
Pra ver quem que era.
Pra ver quem era. Aí aqui, ó, eu, oi! Aí ela, oi, minha filha. Aí eu, moça, eu tô presa aqui no apartamento, meu amigo saiu e me trancou. Ela, ô, menina, o que que eu posso fazer por você? Você quer que eu ligue pra alguém? Eu falei, não, eu vou pular. Aí ela, como assim você vai pular?
Você quer alguém pra ver seu suicídio.
É alto, moça. Ela falou, é alto, moça. Eu falei, não, não é alto, dá pra pular, dá pra pular. Eu com uma bota de drag desse tamanho, eu falei, dá pra pular, moça, espera só um pouquinho. Tirei a bota, joguei a bota, pulei, Tomb Raider, eu achei a Angelina Jolie.
Peraí, você pulou da sacada?
Da janela, era uma janela
se
mesmo.
Se pendurou?
Me pendurei um pouquinho, pulei. Aí o problema não é pular, o problema é subir, porque eu não tenho muita força.
Você subir de volta
pro dela. Pro eu andar queria dela. Sair
oh, meu Deus.
Pela porta dela, pela casa dela.
Entendi.
Pulei, subi.
Escalou?
Escalei. Ela, bonitinha, foi toda cuidadosa, porque no apartamento dela, ali tinha uma cama. Ela ainda botou uma toalhinha, tá tipo assim.
É que ela já tá acostumada, era a oitava que o Renato prendia. Então ela já lá vai ferrar minha
botou
cama.
Botou uma toalhinha, eu pisei ali na cama, abracei ela e eu só falava pra ela, é meu aniversário, tá moça, é meu aniversário. E ela, parabéns, minha filha, eu te ajudei. Eu falei, me ajudou, botei minha bota, desci no Maitá, passei pelo porteiro, corredor da vergonha.
Foi
né,
com
tampei.
O vestidinho?
Não, tava com a camiseta.
Deixou a camisetinha.
E tal, arrumei um táxi, fui pra casa, botei o telefone pra carregar. No que carregou, ligando pra Renata. Ele não atendia, porque ele tava no ensaio. Mandei um áudio, esculachando ele, falando, eu nunca mais fico com você na minha vida! Ele ouviu esse áudio, riu horrores, obviamente.
Claro.
Ele... E aí, enfim, virou uma história nossa. 3 meses depois, eu saí pra jantar com a Tayla, que é uma amigona minha. Saí pra jantar com ela, estava lá jantando. Deu essa vontade de contar essa história pra ela. Falei, Tália, você não tem ideia o que aconteceu comigo uns meses atrás. Olha isso, contei a história inteira, termina, ela olhando pra mim e fala, eu tô saindo com ele.
Oh, meu Deus!
E tão casados!
E tão casados!
Mentira!
A Tália tá grávida, vai ter Tereza.
E não sai de casa, filho. Tem 5 anos. Ela tá presa lá, é por isso. Free Tália! Free Tália!
A Tayla riu dessa história. Eu tava super tensa de contar essa história aqui, porque envolve duas pessoas
claro.
Queridas, que eu gosto muito, né?
Não, mas isso é o nível de evolução da Zorra, né, velho?
É, isso aí. Que nível topa, topa.
Meu Deus do céu, chegar pra menina e dizer, olha, eu tava pegando seu caba, seu...
Eu não falei isso pra ela, eu peguei
antigamente.
Ela pegou antes. A Tayla que pegou o caba dela.
Não, antigamente.
Ele me trancou. Vamos deixar isso bem claro.
Não, mas foi no passado, né?
Foi.
Mas eu tinha 33 anos nessa época, a gente era super jovem. E eu queria mandar um beijo pra Tayla e pro Renato, que estão assistindo. Tayla já veio, né?
Tayla já veio, Renato não. Renato, tá intimado a vir aqui.
Ele vai te prender aqui, hein?
Eu quero ele aqui.
Prende ele quando ele vier.
Prende ele aqui, tranca ele no camarim.
Tranca ele no camarim, por favor.
Mas se você ficou com medo do seu date, mas tem dates muito mais assustadores aqui.
Meu Deus, mas eu não pedi autorização, né?
Por isso que vai ser gostoso.
É pessoa famosa?
Não, não é.
Ah, então tudo bem.
Não é.
Pessoa física.
É até bom que não seja.
É até bom. Eu tô ouvindo a sua história pensando, né? Como que eu poderia pedir autorização? Vou contar, só vou contar porque é Fábio Porchat, queria deixar isso bem claro. Só ele me obriga a contar essas histórias. Tava na faculdade, tinha uns 20 anos e tal. E antes da faculdade, na escola, tinha uma coisa muito idiota dos meninos da minha geração, acho que da geração da FEPA também, em São Paulo, que era... Os meninos ficavam dando nota pra menina, né?
Ah,
menina
eu lembro disso.
E aí, a gente já era feminista, eu não sabia. Eu pensava, quando, assim, uma hora esse jogo vai virar, tal, não sei o quê, nós vamos sacanear esses caras. Só que a gente passou, fomos para a faculdade, começamos a sacanear os caras que não eram aqueles, mas começamos a se vingar com
base... Mas não importa, era homem, eles foram escrotos.
Exatamente.
É isso.
Aí
é isso.
Começamos a sair para balada, a gente saía muito, eu sempre tive muita amiga, grupo de amigas da faculdade, da escola, tal, porque em São Paulo tinha muita balada, vocês sabem disso, tal, e tinha uma moda em São Paulo que era algumas baladas que tinham site com foto, então você ia...
Site com foto?
Vou explicar. Ah. Você ia na balada, você chegava lá e aí você tirava foto com as suas amigas, tal, não sei o quê, e depois a pessoa falava assim, depois entra no site da balada,
tá bom.
A foto tá lá.
Claro,
perfeito.
A gente não tinha
celular. Não tinha celular. O que a gente pensou? Vamos a gente fazer o nosso site da balada. Só que pra sacanear. Então, o que a gente começou a fazer? A gente ia pra balada, eu e essas minhas amigas, e a gente mirava o grupo de amigos que estavam ali juntos, mais... fortões, se achando, gostosões na balada. Chegava para os caras com a câmera, a gente comprou uma câmera. E a gente ficava se revezando nos turnos. Oi, tudo bom? Tá, a gente pode juntar aí, vocês podem juntar para a gente tirar uma foto, tal, não sei o quê. Aí os caras já faz, muque, tirava foto.
Tops, né?
Aí, total. Aí quando chegava, eles diziam, mas qual é o site tal pra gente entrar? A gente falava uglypeople.com.
Uglypeople é gentefeia.com.
Exatamente. Na hora que a gente falava isso, a cara... Sabe aquele meme do Chico Buarque, na hora?
Gente, sorrindo.
Só que tinha alguns que levavam na esportiva, brincavam, tal, não sei o quê. E aí, beleza, às vezes até rolava e tal. E tinha uns que ficavam pé da vida.
Sei.
Numa dessas baladas, um deles ficou louco. Quase, foi pra cima dessa minha amiga que estava isso? No turno da foto. E eu falei, não, gente, calma, tal. Fui lá, tipo, a gente tá brincando, tal. Só que a gente não tinha limite da brincadeira. Não é que a brincadeira acabava aí. E eu meio que na lábia fui levando o cara. Não, relaxa, a gente tá brincando, tal. E ele foi entrando na minha. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí ele falava, o que, que vocês fazem? A gente estuda, estamos na faculdade, tal. Algumas no jornalismo. Eu tava no jornalismo, outras estavam no direito, tal. E vocês trabalham, tal. Eu falei, a gente trabalha. Como a brincadeira não tinha limite, a gente não trabalhava. A gente era estagiária das nossas carreiras.
Tava criando a sua história.
Mas a gente falava assim, a gente vende Tupperware. Porque tinha...
Que pegadinha curiosa é essa?
Você lembra que tinha?
Que pegadinha,
né?
Do Tupperware. Aí eu vi o Tupperware, ele tinha!
Tinha aqueles catálogos de cosméticos.
Ah, sim.
E tinha uns catálogos de...
Tupperware?
Você nunca viu? Claro. Itens de
catálogo de Tupperware? Nunca vi.
A gente levava na bolsa. E aí ele tirava na balada, dependendo do cara pra sacanear.
Você levava um catálogo de Tupperware?
Fazia o cara comprar o negócio.
Não. Sim. Eles
era
compravam.
Muito
a gente era muito...
Né?
Não, era gente, tipo assim, a gangue da balada.
É, o esquema de pirâmide do Tupperware. Os caras davam de morrer numa grana.
Você vai ver como voltou isso, tá? Aí tá bom, tal. Esse cara específico, eu fiz essa brincadeira e uma hora eu comecei a ficar com pena do cara. Tipo, chega, Andréia, para, acabou. E aí quando eu percebi que ele tava, tipo, quase comprando, mas eu falei, não, tô brincando, tal. Não é nada disso. Ele falou, sério, você não tem limite, tal. Só que eu acho que ele achou meio ousado e curtiu, porque, né?
Gostou de ti.
Começou a conversar, tal, acabou a balada, fui embora. Não tinha zap, não tinha nada, tinha SMS na época. Passou a semana, isso era no final de semana. No final de semana seguinte, a gente combinou de sair.
Você e o rapaz do Tupperware.
Eu e o cara. Avisei minhas amigas, ah, você e o cara do Tupperware, tal, não sei o quê, tá bom. Ele, eu te pego em casa. Eu falei, não precisa. Ele, não, eu te pego em casa. Tá bom, foi me buscar. Eu morava com a minha mãe ainda, tava estudando. Ele foi me buscar na minha casa, ou seja, sabia meu endereço, né? Só guarda essa informação importante para uma gaveta.
Dar um gole.
Isso, não, pode virar. Vira, é bom você virar já. Aí, chegou lá, tal, não sei o quê. Na hora que eu desci, era um apartamento. Eu entrei no carro, eu não entendo nada de carro, mas, assim, ele era um pouco mais velho do que eu, era impossível ele ter um carro daquele jeito, com a nossa idade, tipo, ou ele era filho de alguém, ou sei lá.
Sei.
E o sei lá é o mais provável, daqui a pouco nós vamos saber aqui na história. Aí a gente foi indo, tal, não sei o quê, e eu sou muito desconfiada, tipo, eu faço muita pergunta, jornalista, eu já tinha isso. E fui fazendo, conversando, na hora que eu olho pra fora, São Paulo, né, ele marcou num bar, num restaurante bar, que era longe de onde eu tava. Então, a gente já tava, tipo, meio que na marginal, quase entrando na marginal. Eu vejo que tem um carro seguindo a gente. Eu falei, cara, tem um carro seguindo a gente. Ele nem, tipo assim, nem mexeu a sobrancelha. Ele, meus seguranças. Aí eu pensei, meu, ou o cara é alguém que eu não, né, não tô reconhecendo, ou...
Quando você vê falsão,
sei lá.
É você?
Exatamente. Aí eu pensei, eu vou fazer a pergunta e já vou me arrepender, mas tudo bem, eu preciso saber se eu vou sobreviver, tá? O que que tá acontecendo? Aí eu virei e falei, ah, é? Ele é. Aí eu falei, ah, você me falou que você tava formado, porque ele tinha me dito na balada que ele era formado em administração, mas ele não tinha me dito o que ele fazia. Aí eu falei, mas o que que você faz, tal? Disse que ele falou, trabalho com as coisas do meu pai. Aí eu cometi o segundo erro. O que faz o seu pai? Aí eu falei, o que seu pai faz? Ele falou, meu pai tá preso, ele trabalha com crime.
Trabalha com crime, bonito isso, né? Ai,
ele tá no crime. E eu assumi as coisas.
Ele assumiu.
E aí eu pensei, eu tenho duas opções. Ou eu pulo, né, do carro.
Mas a segurança te pega também.
Eu tava no carro de trás. Ou eu ajo naturalmente e desenvolvo a conversa. E eu fiz isso. Ah, é?
E que coisa boa!
Que tipo de crime?
É o estelionato ou é mais assassinato?
Drogas.
Qual o artigo do Código Penal, assim, você diria? Vai por onde até
chegar? Às vezes, de repente, é uma coisa inofensiva, uma bobagem. Ele rouba seu carro.
Até dá. Aí eu fui, mas não perguntei, eu não entrei no detalhe. Eu comecei a falar, entendi e tal. E você assumiu, aí fui na psicologia. Mas você assumiu por quê? Assim, o que te levou a assumir?
Ele começou a chorar, eu não queria. Eu queria ser palhaço. Eu só queria ser mágico.
Aí eu peguei, aí ele foi indo, contou que ele era o único homem da família. E que o homem assume, que não sei o quê. Aí eu pensei, aí eu fui olhando, quando eu vi, a gente chegou no bar, era tipo Moema.
Ufa, né?
Pensei, sobrevivi, tô de boa, não queria morrer, tipo, tinha 20 anos, não dá pra morrer com 20 anos. Aí eu cheguei no bar, sentei e pensei, não vou comer nada, jejum, e não vou beber absolutamente nada, nem água. Só que ele, tipo, slow food, ele pediu tudo.
Ele pediu
da azeitona.
Ele queria impressionar também.
Claro,
né?
Queria passar mais tempo. E o segurança saíram e ficaram na porta. Aí eu falei, vou ao banheiro, fui, mandei uma SMS pras minhas amigas, que, claro, assim, minhas amigas... Tipo assim, se você cair, primeiro elas vão rir, depois
sim,
te ajudar.
Lógico, eu entendo elas
super. Eu também sou assim. Sim. Mas eu tava, tipo, sequestrada. Elas só me ajudar, só que elas não estavam acreditando.
É um ótimo momento pra rir.
Total, elas, tipo, acharam que era mentira. E eu voltei pra mesa, sem nenhuma resposta, ninguém foi me buscar, voltei para a mesa. E ele tava, tipo, no segundo prato. Aí eu como rápido, tal, que acabou o jantar, eu falei, então tá bom, obrigada, foi ótimo, tal, vou pegar um táxi. Ele, de jeito nenhum. Vou te deixar em casa. Claro. Eu falei, não precisa. Imagina.
Não quero.
Eu não tinha, tipo, um real na carteira. Eu ia nadando, né? No Tietê. Aí ele falou assim, não, te deixo. Bom, pra não arrumar confusão. Mas, né, não sabia.
Corajosa, hein?
Você pegou o carro com ele.
Cara, eu tenho um problema em falar não. Assim, mesmo assim...
A gente tá notando.
Eu fui, mas eu melhorei.
Não, mas essa história é muito doida.
É doida? Vai piorar. Aí eu entrei no
carro.
Meu Deus! Eu entrei no carro e os seguranças atrás, tal, a gente voltando, e longe. Voltando e eu conversando, a vida, isso que... Quase pensei, eu sobrevivi na ida, tenho que sobreviver na volta, minha mãe vai me matar, se eu morrer, não dá. Eu não tenho como explicar isso. Então eu fui blá, 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 e contando várias histórias, e da família, e eu fui falando da minha vida, que isso, que aquilo, não sei o que, não sei o que lá. E ele não gostava de jornalista, tinha aquela coisa, porque ele, né, descobre as coisas. Sei. Eu imagino, mas eu não imagino, não vou entrar por esse lado. Não vou investigar coisa de polícia.
Não,
política.
Hoje Deus meu, eu gosto de fofoca, eu gosto de brincadeira. Eu sou jornalista de saber quem tá namorando quem.
Eu tava, tipo, começando, não tinha nem me formado ainda. Aí, no meio do caminho, ele vira e fala assim, tem um presente pra você. Aí eu falei, não precisa, imagina.
É, que isso.
Aí ele falou, não, eu faço questão. Eu falei, não, mas não precisa. Ele, não, abre o porta-luvas. Gente.
Nossa.
Aí eu pensei, mãe, valeu. Eu tentei, eu quase sobrevivi, mas não deu na volta, né? Pensei isso. Eu
quase.
Eu fui bem na ida, na volta, não deu pra mim. Aí eu abri, na hora que eu abro, tem uma arma.
Eu achando que era tapoeira.
Era uma arma.
Não. Tinha arma e eu fiz essa cara, porque eu só vi a arma. E eu olhei pra ele, ele falou, ali atrás, e na hora que eu olho, tem um mini tapuese.
Tinha o tapuese.
Ele foi ele muito espiritual. Ele foi muito. E aí eu peguei, tremendo, ele tava vendo que eu tava tremendo, assim, era pequenininho, sabe? Ele falou assim, porque eu não comprei lá, brincou. Tipo, ainda fez piada, eu tava, tipo, zero, rindo.
Já tomei afim dele, sabia? Tô achando ele um cara
foi
que...
Bom,
cara,
nossa, mas a parte da arma acabou comigo.
E você tirou, tipo, a arma, assim, só um segundo, pegar o tampão, pra não deixar digital.
Não, nem peguei, tava, tipo, tirei assim, falei, obrigada, tal, tipo, como se fosse uma caixinha de joias. Que lindo, obrigada, vou levar, vou guardar com muito, não falei isso. Fiquei segurando assim e não conseguia mais me mexer. Aí quando eu cheguei em casa, desci e tal, aí ele tentou ainda me beijar. Eu falei, não posso, meus pais. Aí contei uma história totalmente sem pé nem cabeça. Lógico. Aos 20 anos.
Deixa eu falar, meu pai é mais criminoso que o meu pai, rapaz.
Eu falei, meus pais vão... Assim, meus pais nem sabem que eu saí com você, porque, assim, nem tô permitida, não tô liberada pra sair à noite e tal. Mas, assim, gente, o meu crime seria... A minha pena seria castigo, né? Ficar de castigo e tal.
Se fosse
não...
eu, dizia pra ele, eu sou bandida. É. Eu sou bandida de alta perigosidade. Ah, eu já tinha logo uma
com toda certeza.
Ele
você, ele ia ficar com medo.
Eu botava. E o endereço, que agora eu tô preocupada, então, como sabe teu endereço.
Aí eu fui embora, tal, na hora que eu cheguei, aí beleza, minhas amigas não estavam acreditando, ninguém estava acreditando, tal, porque o cara sabia onde eu morava.
Claro.
Pior, sabia onde eu estudava.
Meu Deus.
Então ele ficou aqueles obcecados, não tinha lei do stalking, né?
Claro.
Ele passava um tempo na porta da faculdade, esperando. E aí até que um dia eu falei, olha, é o seguinte...
Você foi falar com ele?
Eu fui falar com ele, tipo, ó, não tem a menor condição.
Tipo, mas ele ficou, tipo, uma semana,
assim? É, uma semana. Indo assim, na mandava sua... flores em casa. Aí minhas amigas zoando, essas flores do crime. Ele fica mandando, dá, doa essas flores. Eu falei, gente, que pesadelo. E aí um dia eu conversei com ele, falei, olha, não dá, assim, eu não posso namorar ninguém. Aí eu inventei uma história,
claro,
que ia falar?
É.
Meus pais não permitem, é uma loucura isso, como se fosse uma coisa meio proibida, que tava com medo dele. E ele meio que foi desencanando, assim, e eu tô aqui pra contar essa história.
Ai, é, e ele tá vendo.
Ele tá vendo,
sim, dentro de Bangu 3. Um beijo pra você que tá preso. Que doideira, André.
O que você fez com o Tupperware?
Eu mudei muito, né? Fui de São Paulo pra Brasília, de Brasília.
Ah, mas você não se desfez da porta, você não jogou fora. Você guardou uma coisa.
Era uma lembrancinha assim, dele.
Ah, não é, amigo.
Ficou bonitinho, assim, coloquei umas joias dentro, uns brincos pra lembrar dele.
Mas você ficou presa por causa de um dente, você arranjou um dente maluco e tem uma pessoa na plateia que nunca mais vai ter um dente depois da história que ela vai contar.
Ai, meu Deus.
É. Eu?
Não.
Não. Você ainda não. É a Fernanda que tá sentada aqui. Tudo bem, Fernanda? Deixa eu pular pra cá. Tudo certo?
Tudo bem.
Beleza?
Tudo.
Fernanda, sua história é uma história difícil. Eu já vou passar para vocês essa informação. Vai, Fernanda.
Carnaval. Já começou. Eu estava em Jaconé, onde a gente tem...
Jaconé?
Jaconé.
Onde é que é Jaconé?
Perto de Saquarema.
Ah, tá bom.
Ponta Negra, Jaconé.
Boa, Saquarema já fui muito.
Aí, com as minhas amigas e minha irmã. Fomos para um bloco de sábado de carnaval, quer dizer, o primeiro dia de carnaval.
Animado.
Logo no primeiro dia.
E o carnaval em Jaconé?
É, muito bom.
Falou com uma certeza, né? Falou com recordação, sabia? É. Saudade.
E fui para esse bloco no sábado, que é o melhor bloco mesmo.
Boa.
Enche muito. E fomos, estamos curtindo, começamos a beber. E o bloco foi chegando perto da praia. Aí eu falei assim, pô, eu preciso ir no banheiro.
Perfeito.
Urgentemente, antes do bloco chegar. Fui pro carro, falei, vamos embora. Aí foi minha irmã e essa minha amiga, fomos em direção ao banheiro. Lá estava em obra, a cidade estava em obra.
Sei.
Era cheio de quiosques, aqueles quiosques foram todos detonados.
Tá.
Eles arrumaram os banheiros ali, onde estavam aqueles quiosques todos estragados.
Botaram os banheiros...
Estava cheio de duna, entulho.
Sei.
E botaram os banheiros ali.
Os banheiros químicos?
Isso, aqueles banheiros químicos, aqueles verdinhos.
Perfeito,
bonitinhos.
Tá bom.
E a gente foi pro banheiro. E até chegar lá, para aqui, para ali, bebe mais um pouquinho, aquela agonia, tutum, e o bloco tá vindo.
Animação. Ei, mamãe, eu quero. E vocês ali tomando.
Aí eu achei o banheiro aberto e entrei. Falei, fica aqui na porta, que eu vou entrar rapidinho e fazer o xixi. Mas o bloco já estava muito perto da gente. Nisso sobe um infeliz, maravilhoso, em cima do meu banheiro.
Subiu. Então você tava ali fazendo seu xixizinho,
o rapaz estava lá em cima,
no tetinho do banheiro químico.
Pulando, dançando, e eu tô chutando a minha amiga gritando. Minha amiga tá aí dentro! Minha amiga tá aí dentro! E nessa, minha amiga tá aí dentro, o garoto na empolgação, o banheiro. Pá!
O banheiro tombou.
Tombou com a porta pra baixo.
E tudo foi junto?
Tudo. Que tava dentro daquela água. Aí eu comecei a gritar, mas aquela bloco infeliz, alto já.
O bloco ali. Vai, socorro! Mentira da
gente! Aí o bloco parou. Conseguiu parar.
E você já tava melada.
Melada? Eu tinha tudo.
Tu tava lambida em merda.
Literalmente.
Puta.
Papel higiênico.
Tudo, xixi, papel.
Absorvente. Tudo, tudo, tudo.
Ai, Fernanda.
Aí o bloco parou, eu gritando lá de dentro, eu só escuto uma voz de um homem. Filha, a gente vai virar ele.
Tu não vomitou, não?
Aí o efeito do álcool passou na hora. Passou na hora, eu pensando na minha mãe, do esporro que eu ia tomar.
Puta.
Tudo junto. Aí virou o banheiro.
Virou, desvirou, ficou
desvirou,
reto de novo.
Ficou reto de novo. Aquela água que foi, aquela água voltou. Literalmente. E eu lá dentro, e eu tinha que abrir, porque eu tranquei. Hoje em dia eu nem tranco mais. Né?
Você ia ao banheiro, eu já tô impressionado.
Aí eu destranquei aquele... Tudo em silêncio, eu destranquei. Na hora que eu abri, eu parecia Moisés. Todo mundo foi fazendo assim. Não, todo mundo se afastou.
Abriu o mar marrom. As pessoas foram saindo que você devia ser.
Saí junto com a água. A água descendo e eu saindo.
Imagina o cheiro disso, Fernanda.
Podre. Aí minha amiga me olhando assim. Cara, tem um negócio no teu cabelo.
Ai, Fernanda! Eu tô no meio de pena com nojo.
E todo mundo me olhando, eu me tiro daqui, pelo amor de Deus, tipo assim, eu preciso sair. Aí tava a guarda municipal, a PM já tava lá junto.
Meu Deus, mas tinha assim, que estar a Suderge, tinha que estar o pessoal de esgoto.
Aí ela falou assim, você tem condição de ir no mar? Mar de Jaconé, Saquarema já conhece, é impossível.
Não.
Falei, não tem condição, você mora longe.
Não tinha condição? Não, pô, era pior o mar de Jaconé do que você, que era bosta humana, Fernanda. Meu Deus do céu.
Aí falei assim, você mora perto? Dá pra ir andando.
Meu
aí,
Deus.
Ó, a gente vai te acompanhando, porque a gente vai ter que te levar pra um hospital, né, alguma coisa.
Nossa
senhora. E minha amiga só tá, tem um negócio no teu cabelo. Ela tava mais agoniada com o meu cabelo que... Aí eu lembro que eu tava de biquíni, tirei a blusa, joguei a blusa fora ali mesmo.
Bom, bom, lógico.
E a polícia falou, olha, você não pode entrar no carro da polícia.
Nem a polícia queria ela.
Passou
o cabelo de lixo e falou, não, aqui não, acelera, acelera, acelera essa merda.
Você vai do lado, a gente vai te acompanhando até em casa. Porra. E assim foi, aí eu fui passando, todo mundo abrindo e olhando pra mim. Eu fui,
cara, Carrie Estrela, foi ele. Esse é o corredor da vergonha, esse é o corredor da humilhação.
Fui andando até em casa, cheguei com a polícia, minha mãe já veio já,
achando
que era uma coisa horrorosa. Era uma coisa horrorosa.
Era pior até. A pessoa, minha filha morreu. Não, pior, ela tá cheia de cocô.
Tomei banho, aí cheguei, tomei banho. Aí eu morava numa vila. Minha casa lá em Jaconé era uma vila. Fecharam a vila, eu tomei banho no chuveiro do lado de fora.
A vila não deixou você entrar. Meu Deus.
Não podia entrar nem dentro de casa, nem minha mãe queria me dentro de casa.
Que loucura.
E eu depois eu vi o que tinha no meu cabelo.
Que era?
Era um OB.
Um OB! Ah, é um tererê, gente. É assim que a gente... Tomou o banho na ducha lá.
E a polícia me esperando lá fora.
Claro.
Né? Depois saiu minha mãe, saiu meu pai, vamos levar você pro hospital de Araruama, porque a gente vai ter que... Né? Aí fiz exames.
Moça, tinha que fazer exame de tudo, de tuberculose.
Renovei o cartão de vacinação todo, tive que tomar tudo. Tive que tomar coquetel, porque eu não sei se eu engoli.
Coquetel molotov, você tinha que falar. Vai explodir, porque você engoliu?
Não sei!
Fernanda! Esse é um pesadelo horrível.
Não sei se eu engolia. Isso aí eu não sei. Eu sei que o álcool passou, né?
Nossa senhora, mas o álcool se contaminou. O álcool contaminou. E aí, mas deixa eu te falar. Você tomou um banho, mas o cheiro saiu imediatamente?
Não, não saiu.
Você ficou um tempo ainda?
Eu cheguei no hospital e eu vi que o pessoal olhava pra mim de cara de lado. Eu sentada assim, e todo mundo me olhando. Minha mãe falando na cabeça.
E aí tomou tudo.
Aí não, eu comecei a fazer as vacinas, o coquetel, tipo, tomar tudo, voltei pra casa, aí domingo minha mãe não deixou sair mais.
Bom!
Né, foi o primeiro dia de carnaval que aconteceu isso comigo.
E você, mas no dia seguinte você já tava sem o cheiro em você ou ainda ficou um tempo?
Não, ainda ficou, eu não sei se ficou aqui no meu nariz, no nariz das pessoas, mas demorou a sair aquela linhaca.
Eu só tô feliz que você tá tão cheirosa do meu lado. Eu tô muito feliz. Nossa Senhora! Você entendeu?
Ah, gente!
Ai, que difícil!
Não, que carnaval sem futuro esse, hein? Oh, carnaval sem futuro!
No meu primeiro dia!
Gente, às vezes respinga xixi no meu pé, eu pensei, eu vou cortar ele fora. Agora, que loucura. É. Nossa Senhora. Bom, é nesse clima gostoso que a gente vai ver uma receita da Rita Lobo agora, de chocolate. Não, brincadeira. Olha aqui. Que loucura. A gente ainda tem mais história pra contar aqui nesse programa. E... é, que spoilerzinho que será que a gente pode dar pro pessoal, Simara?
Meu Deus, eu não sei, meu chapa.
Pode dizer uma coisa que é assim, que reza de mãe não necessariamente não dá certo.
Pra mim, deu ruim.
Deu ruim,
hein? Amor, eu me lasquei. Tomei na roda.
Então, no próximo vlog tem a roda da Simara. Não sabe onde a gente já volta. Mas que história é essa, Bruna? Ao vivo pra você. Fernanda Paes Leme, Andréa Sadi, Simária. E agora, eu ainda tô um pouco impregnado de cocô, verdade? É, juro. Eu tô muito impactado com a história da Fernanda. Assim, me tirou um pouco do eixo, mas a gente vai conseguir seguir aqui. Inclusive, você em casa que tem história boa, tem um QR Code aí do lado, de algum lado aqui, ó, de um lado aqui, mas que você tá vendo, que você pode apontar seu celular aí pra vir contar a história aqui. Escreve a sua história pra gente e continua marcando nós aí, né? No Twitter, no hashtag Porchat no GNT, que a gente tá bombando aí no Twitter e a gente quer ouvir as suas histórias.
Eu achei que você ia falar. Lá. Ah. E você aí que tem uma história de cocô, eu acho que...
Mas a Simária tem uma história. Quando a gente acha que as coisas estão ruins, elas podem piorar, né, Simária?
Porra, foda.
É, né?
Puta que pariu.
Mas às vezes a mãe tenta ajudar, não tenta, não.
Não, mas ele foi com a intenção boa, é porque foi, né? Rapaz, eu me lasquei todinha, velho.
Você tava o quê? Ruim do estômago, é isso?
É, eu tava. Eu tive H. pylori, né, na estrada, fazendo uma quantidade de shows que eu fazia naquela época. Era uma loucura a minha vida, era The Voice Kids, era shows, era um monte de coisa. E aí eu sei que com toda essa correria, eu acabei ficando com essa bactéria e tudo que eu comia, eu ficava com uma barriga enorme. Sempre cheia de gás, era uma barriga enorme. Né? Uma distensão, era uma coisa horrível. E aí eu já tinha ido em todos os médicos, já tinha ido... O que vocês puderem imaginar, eu já tinha ido. E minha mãe dizia, você só vai ficar boa quando você for lá no benzedor que eu lhe disse. E eu digo, não vou, que eu não trabalho nesse setor. Meu setor é Deus.
Porque sua mãe tem um benzedor dela.
Ela gosta, e minha avó também.
É um benzedor que passou da tua avó pra tua mãe.
Não, minha avó é benzedora. Minha avó benze.
Ah, ela é benzedora?
Minha avó é incrível.
Que máximo.
Desde pequena, minha avó fazia as rezas na gente. Quando as crianças lá na Bahia tinham ferida na boca, isso acontecia muito por conta da precariedade, da pobreza que a gente vivia.
Sim.
Minha avó benzia a boca com galhos de plantas e dava certo.
Cara, então, sua avó devia ser máximo.
Não, e ela é o máximo, ela está viva.
Ai,
minha avó,
ótimo.
Dinda, um beijo, te amo, Dinda. Na Bahia.
É, que máximo, benzedora.
Minha avó que cuida. Você tem que ver minha avó.
Por isso que a tua mãe acredita tanto no benzedor,
aí,
porque ela
sim,
vem
Sim, porque vem da cultura de casa.
Perfeito.
E é natural.
Lógico.
Só que no meu caso deu errado, né? Mas eu acho que deu errado porque eu sempre acreditei muito em Deus. Então, na minha cabeça, era Deus que ia me curar. Então,
e não,
não que os benzedores não façam esse trabalho incrível e essa, né? Que eu acredito também.
Não,
que
não
Deus...
vai ter cancelamento, fica tranquilo.
Entendeu? É foda. É porque toda hora. Tá difícil, né? A gente, qualquer coisa que a gente diz, o cara bota pra fuder.
Se te faz bem, pode acreditar no que você quiser.
O cara bota pra lascar na gente. E eu sou verdadeira e espontânea e vou falando os palavrões e aí qualquer coisa você mete o pi e corta.
Não tem como cortar.
Entendeu? Não, filho.
Mas a sua mãe queria que você fosse num benzedor que já era um dela, que ela conhecia.
Era de uma prima minha que tinha tido o mesmo problema que eu.
E ele tinha curado?
Ela disse que tinha curado, mas quando eu perguntei à minha prima disse, não foi ele, foi o remédio, o médico.
Às vezes tem isso, às vezes é uma aspirina que cura.
Exatamente. Ah,
mas
e aí ela ficou. Aí eu fui uma primeira viagem pra Bahia, presta atenção, minha gente. Eu gosto de contar em pé, né? Eu
posso ficar em pé? Fica em pé.
Então, vou ficar em pé porque é melhor em pé. Pra vocês me verem e tal e tudo. Pronto. E aí, mãe disse, olha, você já veio aqui duas vezes na Bahia e você não vai no benzedor. Eu digo, mãe, eu não vou. Mãe, meu setor é Deus, eu não vou nesse negócio. E ela, você vai, que você só vai curar esse estômago se você for no benzedor. Aí ficou no meu pé e no pé do meu irmão. Aí meu irmão disse, bora, né?
Vamos.
Tem outro jeito, nós temos que ir.
Não custa nada.
Aí pega uma chuva desgramada, só lama, né? E fomos. Fomos para esse benzedor. E foi eu, meu irmão, Neguinho da Formosa, ficou famoso. É o apelido do nosso amigo, Neguinho, é o apelido, gente.
Neguinho da Formosa. Neguinho,
um cara engraçadíssimo, que se vocês conhecerem, vocês choram de rir. Neguinho, o segurança que trabalhava comigo na época e a namorada do meu irmão.
Aí, rapaz, mas vocês foram em procissão também,
em procissão,
né?
Pronto.
É a galera.
É, já veio todo mundo que se benzer.
Ah,
eu digo, bora que eu já, todo mundo já sai curado disso aqui. Aí foi todo mundo. Chegou lá na casa do benzedor, tinha uns 30 meninos na porta da casa do benzedor. Eu digo, eita Jesus. E aí eu desci e meu irmão disse, eu não vou descer não. Eu digo, você vai.
Que
você,
isso?
É parceria.
Isso.
Bora.
Vamos lá.
Mas eu.
Levou.
Eu não vou. Eu digo, você vai. Aí a namorada dele, a gente entrou e tal. Quando o benzedor olhou para mim, o benzedor disse assim para mim, tem um morto que lhe acompanha. Eu digo, como é? Meu negócio é com Deus, velho. Você tá doido, velho?
Eu só queria curar o intestino.
Eu só queria ficar boa da minha barriga, meu irmão. Aí começou a dizer as coisas que ele fazia. Ele disse assim, aqui tem uma cana que se você tomar cana é cachaça.
Sei.
O negócio sobe, eu digo.
Que negócio que sobe?
A coisa não.
Ao moço que tá com você.
É.
Achei que era um peru qualquer que subia. Você falou pra mim, o negócio sobe, eu até tomaria.
É justamente isso aí que você pensou mesmo. É a pistola mesmo.
É a pistola.
Ela subia aí, pronto. Aí meu irmão tomou.
Ih!
Subiu?
Rapaz!
Subiu?
Não sei, depois eu não perguntei aí, mas vou te contar já. Aí quando eu disse, né, eu não tem negócio de morto aqui não, meu negócio é com Deus, eu ando com Deus, negócio de morto, tá doido?
Não, morto anda com Deus também, menina.
Não, diga assim no sentido, se for morto vai ser meu pai que faleceu e que pode estar me protegendo, né, na minha cabeça.
Também bom, é.
E aí o benzedor me pegou aqui, eu vou fazer com Pochá, pode
ir. Bom, eu fiquei até receoso agora.
Mas se o óculos cair alguma coisa, não tem problema,
né? Vou até tirar o óculos. Eu faço sentado ou em pé?
Em pé, claro, foi o que ele fez comigo.
Você é o benzedor.
E aí, antes de... Ele quer dizer que eu tenho 1,5 metros.
Não, eu quero que você alcance.
Não, mas pega a visão antes. Aí Neguinho tava lá.
Tá.
Neguinho é da altura, bem alto, mais alta que ela.
Sadinha.
Bem alto. Aí ele olhou pra Neguinho. Neguinho é pobre de acordar gritando. Ai, eu sou pobre, gente! Ele, tipo, eu não tenho nada dentro de casa, eu não tenho moto, ele não tinha nada. Ele disse, aí o benzedor, antes de chegar nesse ponto que eu vou fazer com você, o benzedor disse, você tem muita inveja em cima de você. Ele disse, de quê? Porque eu só tenho dia e noite. Eu só tenho dia e noite.
Muita inveja. Gostei.
O cara dizer que só tenho dia e noite. Eu não tenho nada. Eu não tenho uma casa, eu não tenho uma moto, eu não tenho nada. De quê? Porque eu não tô entendendo qual é essa inveja.
E a benzedor veio pra você.
Aí ele olhou pra mim e disse, vou fazer um negócio aqui com você que você vai ficar boa do seu estômago e nunca mais você vai ter problema. Aí ele me pegou aqui, o segurança do meu lado, e ele começou.
Ei, ei. Que é isso? Eu... Mas
Deus,
é assim mesmo?
Desse jeito. Aí o segurança chegou e me...
Ele te bateu, isso é um espancamento.
Exatamente, eu pequenininha, velho. Aí veio com as plantas. Me deu uma surra de planta.
Uma surra de
planta. E coisou assim. Pai, pá. Entendeu? Aí meu segurança... Presta atenção, gente, presta atenção. O segurança chegou e disse, dona Simária, a senhora tá bem, o homem lhe matou, o homem acabou com você, a senhora tão pequenininha.
O homem sabia que você era filha da sua mãe, que
sabia
tudo.
Rapaz, e aí, presta atenção, vai piorar.
Ah, meu Deus, bom, ele não puxou terminou, a arma.
Aí, não, não puxou a arma, não. Mas aí, chegou a vez de, lá na Bahia tem um negócio, não sei quem é do Nordeste aqui, levante até alguém do Nordeste. Não sei, quem for da Bahia sabe que tem um negócio de espinhela caída. É como se...
Espinhela caída?
É como se sua energia estivesse baixa.
Uhum. Sei, o chakra tivesse...
E aí, né? Meu irmão, larguinho, né? Isso foi, é massa, porque depois ele vai contar o desfecho.
Larguinho é gordo, é isso?
Não, é
larguinho. O que é larguinho? É largo, ele é grande?
A jiboia amarrada na cintura.
Sei, eu tenho isso. Eu tenho tu esse tem? Bacon que tem.
É, então, essa é a jiboia amarrada na cintura. Aí ele disse, ó, eu vou medir sua espinhela, que é essa parte aqui, com a toalha. Aí, ó, a minha cintura.
Ah, fininha.
Aí o cara veio...
Mediu a sua.
A dela tá ótima, tá fechada.
Tá.
Na hora que botou no Caio, em Caio, meu irmão, largo, né?
Claro.
A toalha não fechou, ele disse, a sua tá aberta. Ele disse, lógico.
Pô. Só.
Claro.
Lógico, não
como. Como é que vai fechar?
Deixa eu ajeitar. Não, não é seu peito, não, o microfone.
Peraí, que
eu te peço perdão, viu?
Não, mas se sair pra fora também é bom que tá duro. Se tivesse mole.
joga agora que tá duro, porque depois que fica velho, não presta pra nada.
E aí ele deu a volta na toalha, também não deu certo.
Aí ele amarrou assim, meu irmão, eu disse, rapaz, como é que tu quer amarrar uma cintura minha e comparar com a cintura de minha irmã?
Simária.
Não tem condição, bicho. Aí ele disse, tem uma coisa que eu vou fazer por você, meu irmão, presta atenção, Bezedor. Que você é antiga. Eu tenho certeza que você não dobra. Você não vai até o chão assim.
Encostar no... é
sabe quando que você tá, quando você não tem alongamento?
Sou eu.
Você consegue?
Não, reto, sem dobrar, não consigo.
E se fizer assim?
Ai! A história tá tomando essência, eu quero mais. Pera! Pera aí, eu tô entendendo o que que separaram, que é o amor de Deus. Pera aí. Aí quando ele deu um soco, ele alcançou...
Aí na hora que ele deu, uma entrada aqui no vazio, que chama vazio no Nordeste, no meio do estômago, meu irmão fez...
Gente, mas ele era um fisioterapeuta.
Não, você não vai entender.
Ele deu prata, né? Botou no prata.
Aí... bateu nela, bateu no irmão.
Ele disse, agora eu vou... Caio não respirava, morrendo.
Eu também não tô, não. Ela deu legal.
Ô, oh, poxa, desculpa.
É brincadeira.
É que eu sou tão intensa que eu vou na
eu
verdade,
gosto,
tá entendendo?
Eu entendo super. Se quiser brincar com a Andréia agora...
A Andréia tem ao vivo amanhã.
Veja só. Aí eu disse, eu vou botar uma pulseira no braço de vocês vermelha.
Pulseira vermelha.
Pra proteger e... Se você cortar, eu sei. Eu digo, eita, desgraça, fudeu.
Ih, rapaz. Ele botou uma pulseira
botou
vermelha.
Botou uma pulseira em cada
de pano,
um.
Assim?
Uma
de...
pulseirinha de uma linha vermelha.
Uma linha vermelha.
E amarrou e deu um nó cego. Um nó cego é um nó que você não desata. Sim, nem um cão. Não tem quem desate o nó. É. E eu fui embora assim, meia... Eu digo, oh, meu Deus. Não
devia ter... toda porrada, toda roxa.
Exatamente. Eu disse, eu não devia ter vindo aqui. Eu não devia ter escutado mãe. É, eu já tava, meu coração já tava dizendo que o caminho não era esse, entendeu? E aí, botou
mas
em todo mundo.
A verdade é que é isso, se você não tá com a fim de acreditar naquilo, não vai dar certo.
Pois é, mas eu fui por, né, porque ela
claro,
insistiu
por
tanto,
mãe, mãe
pela
pede,
fé
a gente
e
faz,
tal, a gente foi.
Lógico.
Aí, voltei com essa pulseira no braço, aí o segurança, dona Simária, que dia a senhora vai cortar essa pulseira senhora?
É, não corta essa pulseira, não.
E eu digo, rapaz, eu vou orar aqui. Se eu orar 5 vezes e cair, é porque não é pra estar aqui.
Tu orou?
Aí, presta atenção. Aí, antes de eu ir embora, minha mãe adoeceu.
Que isso?
Meus filhos adoeceram. Todo mundo. Minha mãe chegou a ficar... Minha mãe ficou tão doente que ela desmaiou mesmo. Caiu assim.
Menina. Dizia.
Aí vai eu, meu Deus, ligar pro médico, vai ajudar e proteger e tal. Foi uma coisa louca que aconteceu. Eu não consigo explicar direito, assim.
Pô, depois aí, que você foi no Benzedeu, tudo começou a dar errado.
Mano, meu irmão disse, você não deu nada errado
tu
pra você.
Tu pegou o Benzedeu errado, rapaz.
Pois é, foi...
Tu tinha que ir na tua avó, tu não foi na tua avó maravilhosa? Curava os buracos do dente das pessoas, avó viva.
Minha avó maravilhosa, devia ter ido na minha avó.
Tu foi no rapaz.
Mas é porque eu fui na onda da véia.
Eu sei, é xixi que tá fazendo,
é mãe,
não.
Entendeu? Tá. Na onda de mãe. Véia não, que minha mãe é nova, viu, gente? É. E fui. Mas beleza, uma pulseira. Vamos ver.
Deu vai... mais coisa errada?
Deu. Pera que eu não contei ainda.
Falta mais
Falta
coisa da errada?
Mais coisa. E aí tinha um show perto de Salvador. Aí vai nós para o hotel. Irmã, na hora que eu ligo o secador, a energia fica caindo toda hora. Toda... Ligava o secador, pau, a energia do hotel inteiro caiu. Eu digo, tá errado.
Menino.
Não tá certo isso. Aí falei, vou orar. E orei mesmo, com toda a força do meu coração. 5 vezes. Eu fiz assim, ó, e a pulseira soltou.
Então, mas vai acontecer.
Soltou.
Mas isso é interessante. Se você orasse olhando, mas tu orou puxando, uma hora
não,
arrebenta, porra.
Não.
Eu orei, ó. Orei duas, orei quatro, caiu.
Impossível.
Aí eu também tiro a escola.
Impossível, que ainda tem o desfecho da história do final.
Ah.
E eu fiquei aqui, eu digo, Senhor,
é isso,
Senhor.
Chama arrebentar.
Senhor, se isso não é... Presta atenção, se isso não vem de ti, Pai, tira isso daqui em nome de Jesus, porque eu creio muito, né?
Sei.
E caiu mesmo a pulseira.
Sei.
Tá? E aí, beleza, deixa que... Passa a história do... Aí o meu segurança chegou e disse, dona Simária, o senhor já tirou sua pulseira. Coitado.
Tadinho, ele bichinho, tava apavorado, porque vai pra ele.
Né? Porque ele falou, se ela não tirar, eu não tiro, né? Aí eu digo, eu já fiz pra tirar, graças a Deus, orei aqui. Ele disse, pois eu vou cortar a minha agora. Aí passou
cortou
a tesoura
fora.
Na dele, cortou. E fomos. Passou uns um mês e pouco, eu encontro meu irmão. Ah. Vai lá na minha casa. Aí chega me contando. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Cara... Deu tudo errado pra mim, passei, peguei Covid. Fiquei uns 30 dias sem dormir, olha que coisa doida. Menino, tu não tá entendendo a bagunça que aconteceu. Eles não deu nada errado pra você, não. Pra mim foi que deu errado, levaram os pneus do meu carro.
Levaram
peguei,
os
peguei chikungunya.
Meu Deus.
Cortaram a luz da minha casa, meu irmão.
Cortaram
a luz da casa dele.
Meu Deus.
E aí o amigo dele, que é o nosso amigo Neguinho da Formosa, Neguinho mandou um áudio pra ele. Eu chorei de rir na hora que eu escutei esse áudio.
Que dizia o quê?
Ei, cambalhota. Que meu irmão chama Caio, mas ele bota o apelido de cambalhota.
Ah.
Aquela pulseira do dia do benzedor lá, naquele lugar que nós fomos, já caiu do teu braço? Porque a minha aqui não cai nem com a desgraça.
Mas ele não tinha o que perder.
Ele não tinha o que perder, mas presta atenção. Já tomou sol, sole, que na Bahia fala sole. Já passou capinadeira, poeira, barro, e a bicha tá numa dureza esquisita. Não tem quem arranque essa desgrama aqui do meu braço, não. E ele ficou 2 meses, o coitado, com a pulseira no braço, sem saber que todos nós já tínhamos tirado essa pulseira.
Vocês enganaram eles, deixaram não, toda a maldição pra ele.
Não, aí, mas é porque quem falava com... Exatamente.
É,
mas quem falava direto com ele no telefone era meu irmão.
Entendi.
Rapaz, quando ele mostra o áudio de Neguinho.
Mas uma boa coisa que ia ser bom pra essa história era que tudo tivesse dado certo pro Neguinho, né?
Não é, meu irmão?
Aí ia ser maravilhoso.
Mas aí eu fui explicar pra ele, Fê. Eu digo, Neguinho, eu tô achando que... Quando o benzedor quis dizer que tinha muita inveja em cima de você, é porque você anda com a gente, né? Simone e Simária e tal.
Será que é isso? Você
é um amigo, anda no mesmo carro que a gente e tal. E disse, eita, é mesmo que eu não tinha parado pra pensar por esse lado.
Agora, você tá falando aqui, esse rapaz que tá atrás de você é quem? Ah!
Tratadíssima!
Tô aqui viva pra contar essa história pra vocês.
Isso.
E foi uma história que, ao começo, ficou parecendo muito doida.
Mas não, ela no final também continuou. Em nenhum momento ela apareceu lúcida.
Mas ao final, o que que é bom no final? É que eu dei muita risada dessa história.
Ah, sim, tem isso.
E com o Neguinho, não, e com todos os amigos.
A lição é, escolhe melhor o benzedor.
Não, agora já
tu
era,
velho. Tu foi um benzedor no torto. Tem publicitário ruim, tem médico ruim, tem benzedor ruim.
Exatamente. Porque não, não são todos os benzedores que são, né?
Lógico,
assim,
tua avó é a prova de não, benzedora
avó é
boa.
Incrível,
eu quero contar dessa tua avó.
Você quer contar?
Ah, pra benzer coisa minha que não tá levantando. Olha aqui. A gente vai pro próximo bloco. O próximo bloco é o bloco das perguntas.
Ah, meu Deus.
Eu quero saber mais informações de vocês. Esse ano tem perguntas novas, a nova temporada. Tem perguntas novas. Eu quero saber o que vocês vão responder. Mas é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais. Que história é essa, moçada? E continuem lá na hashtag Porchat no GNT, mandem as suas histórias, a gente quer receber aqui. A temporada vai ser sensacional, toda terça-feira às 9h30 no GNT. Já gravamos programa, a Xuxa vai participar num programa especial de 60 anos. Já teve, vou te dizer, Valesca Popozuda com Márcia Goldschmidt. O negócio é violento aqui. Mas chegou o momento das perguntas e perguntas novas, diferentes. Eu vou começar com a primeira clássica, que é o que todo mundo de casa já sabe, qual a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Ai, difícil, né?
É difícil.
Será que é uma coisa que a gente lembra ou que lembraram pra gente, sabe?
É isso.
Eu acho que é a minha, todo mundo pra mim, vou responder primeiro. Eu pensei na pergunta, porque eu assisto o programa, né? Você sabe, sou fã. Eu acho que eu passava férias no Guarujá, no litoral de São Paulo, com os meus primos, meus irmãos e tal. E a gente, a primeira lembrança que eu tenho, assim, pequena, é que a gente ficava fazendo teatrinho do Chaves.
Uhum.
Ai, cada um era um personagem. Então, quando
você
eu penso,
era qual?
Seu Barriga.
Não! Você era o Seu Barriga? Eu jamais diria isso. Que interessante. Tá bom.
Faz o Seu Barriga, aquela...
Tinha uma maletinha, né? Que chegava, até colocava o almofada.
Ah,
era demais. Tá, eu amava fazer o Seu
Barriga. Lembrança de infância, assim. Eu tinha uma ligação muito grande com meu avô.
Uhum.
Eu ia muito pra casa dele, de fim de semana. E era uma casa que eu sei, depois que eu cresci, que era uma casa comum. Mas pra mim, quando eu era criança, era uma casa muito grande. E eu lembro que meu avô mancava. Então eu lembro que eu ia com ele na padaria e eu ia fazendo mancandinho, assim, pra ir no ritmo dele. Isso é uma coisa que eu lembro com muito afeto.
Simara.
Ah, eu tenho várias lembranças, assim. A mais especial pra mim é a hora que eu lembrei. Eu tinha pensado numa história que eu comentei com você, mas eu acho que eu lembrei de uma que é muito especial. Eu tinha um tio chamado Lievino.
Uhum.
E aí, quando nós perdemos nosso pai, Esse tio nosso era irmão do meu avô. Uhum. E ele era o que tinha mais um dos que tinha mais condições na família. Então, ele sempre levava fruta para a gente, de vez em quando dava um pouco de arroz, um pouco de feijão, porque ele já tinha roça, tinha, né, os sítios. Sim. Dele. E eu lembro de uma coisa que até hoje faz a diferença dentro de casa, que eu fui contar essa história agora para minha filha, o quanto isso me trazia boas lembranças desse tio tão especial para mim, porque ele adorava me ver cantar. E minha filha falou, mamãe, quando eu contei a história para ela, você pode cantar para mim a música que você cantava no caminhão com o tio Lié? Eu chamava ele de tio Lié. Ah. Então, ele ia dirigindo aqui o caminhão e eu pequenininha, com 10, mais ou menos, cantava a cidade. Índia, seus cabelos, os ombros caídos, negros como a noite que não tem lua. Seus lábios de rosas para mim, sorrindo. E a doce meiguice desse teu olhar.
Uau! Que lindo!
Muito bom. E ela me disse, mamãe, você devia regravar isso, porque isso fica lindo na sua voz e parece muito familiar. Filha, Giovana, minha filha, eu dedico a você essa música.
Bonitinho.
Beijo, Pavel, meu filho lindo. Te amo, meu filho.
Bonitinho. Vamos a mais uma pergunta agora aqui do nosso sorteio.
Vai.
Só quem é brasileiro sabe o que é...
Farofa. Farofa normal, tá? Farofa.
Não, a da GK.
Não,
farofa. Beijo, GK.
Farofa. Farofa com ovo.
Farofa com ovo.
Farofa com ovo, é isso.
Mas o brasileiro nunca vai saber o que é a farofa do ovo da minha mãe.
Não, a da minha avó ninguém sabe qual é a farofa.
A da minha mãe ganha da tua avó.
Não, não ganha.
Tem certeza?
Não ganha, mas é mesmo. Você vai comer a farofa da minha avó, que a minha avó não faz mais porque ela não tá mais aqui, mas a sopa família, a gente sabe a receita.
Tá bom. Farofa de ovo.
Farofa.
O meu não é no ramo alimentício.
Pode ser qualquer coisa.
Eu fico pensando nessa intimidade que o brasileiro tem com o outro.
Perfeito. Isso
é né, uma coisa assim, você entra... É uma coisa de louco. Você entra num táxi, num... Qualquer Uber, a pessoa começa a conversar com você como se ela te conhecesse.
Faz umas perguntas íntimas,
isso.
Né?
Aí, mas eu gosto, queria dizer isso pra
eu
você.
Também adoro.
Eu sou brasileira nesse grau. Então, assim, eu chego em casa e falo, você não sabe, o seu José e tal. Aí o André fica, meu marido... Que seu José? Eu falo, não, ele acabou de contar, não sabe. A mulher, ele contou outro dia pra mim que a mulher largou porque ele traiu, que não esqueceu. Era uma história louca. Então, assim,
intimidade.
Eu acho que é intimidade.
Brasileiro ganha intimidade fácil.
Eu gosto
Muito
disso.
Muito bom. Simara.
Ah, cara, eu acho que a coisa mais massa do brasileiro é... A vida tá uma miséria, tá desgramada, mas ele levanta o dia, todo dia, com um sorriso na cara. E com vontade de vencer na vida e de chegar a algum lugar. Eu acho que isso é do brasileiro, é especialista.
A gente sorri chorando e a gente chora sorrindo.
Não, é desse jeito. É. Então, eu acho muito, muito massa essa nossa parte de seguir assim.
É. Vamos embora. Pegar aqui. Eu nunca mais gostaria. Fernanda.
Eu fiz uma cara de... Sapeca, né?
Fez essa sapadinha.
Por isso que me chamou, porque ela vai trazer alguma coisa sexual.
O que você vai trazer? Talvez. Eu nunca.
Eu nunca fiz homenagem.
Mas gostaria.
Vocês já fizeram, gente? Todo mundo da plateia?
Não, todo mundo
que
não.
Que plateia, hein?
Aqui é o pessoal é comido pra caramba.
Misericórdia, minha gente.
É isso, nunca fiz.
Homenagem,
tá
bom.
Quem sabe um dia.
Simária. Não precisa dizer se já fez, é o que
eu... Não, meu amor, não trabalho nesse setor, não. Meu setor é outro.
Eu também nunca trabalhei.
Eu nunca o quê? O que você nunca fez, mas gostaria?
Caralho, velho, não sei não.
Quer pensar? Posso pra Andréia.
Passa pra Déia.
Vai.
Pronto, joga pra Déia.
Eu tô pensando aqui, acho que... Sei lá, pular de... Asa Delta.
De Asa Delta?
Eu gostaria, mas eu não tenho coragem.
Mas,
nunca fiz, mas gostaria.
Vai, tenta, doida.
Se joga, a vida tá aí pra
Se joga, isso. Literalmente.
Se joga.
Lembrei o que eu...
O que eu nunca gostaria?
Eu queria ter o dom de botar chifre nesses cabas, sem vergonha, que cai no...
Maravilha, tá bom. Dá tempo de mais uma pergunta, diretores? Dá? Então vamos... Não, aqui. Que pergunta, você só tem direito a uma pergunta. Que pergunta que você faria pra Deus?
Sou jornalista, né? Impossível uma.
Tem que ser uma. É aqui, ó. Deus, rapidinho.
Fala com a gente aqui.
Fala com a gente aqui, o pessoal do Globo News.
A gente está ao vivo.
É rápido,
a gente está ao vivo.
Uma pergunta para Deus.
Eu acho que seria por que algumas pessoas vão tão cedo, sabe? Tipo, tá acho bom. Que eu perguntaria isso.
Boa. Simária.
Eu? Por que? Eu sou doida para fazer essa pergunta para Deus e vou fazer aqui para vocês todos juntos. Por que que Eva e Adão traiu nós com uma fruta sem futuro, que é a maçã, e não traiu nós com uma melancia, que é uma delícia?
Faz sentido.
Por que foi?
Interessante.
Porque não tem esse futuro.
É, a melancia é muito mais gostosa
muito
que a maçã.
Muito mais gostosa que a maçã.
Totalmente.
Poxa, bicho, bota pra lascar em nós tudo e na população do mundo todo, por causa da maçã.
Totalmente.
Pura isopor, não tem
grau,
não tem condição.
Uma pergunta.
Não é verdade, minha irmã?
Eu? Cara, que foi? Bota uma crise aqui. Que tá tudo bem?
É que eu te dei um tapa, bicho.
Tudo bem.
E puxo no braço e meto o soco
tudo
no povo,
viado. Ela tá me enlouquecendo.
Para.
Ela tá me enlouquecendo.
Espera, espera. Depois do álcool, eu dou um puxado.
Não, vou beber mais um pouquinho aqui.
Ela já quer o papo do menage, Fernanda.
Confusão. Ela não me engana.
Uma pergunta pra Deus.
Quem bebe é a Fernanda mesmo, Simara.
Cara, acho que no dia de hoje... Hoje eu tenho uma boa pergunta pra Deus.
Pra hoje?
Hoje, dia 14, né?
Então,
Deus, quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? Porque lá embaixo, ninguém descobriu.
Mas vou te dizer... Não precisa nem perguntar pra Deus, que já já vão descobrir. Porque agora podem investigar, já já vão descobrir.
Meu Deus.
E pra terminar esse programa, o que que você quer escrito na sua lápide? Já sabe?
Eu acho que I did it my way.
Olha, em inglês.
Eu fiz do meu jeito. Tá bom.
Chique.
Assim, pra deixar claro que é assim, entendeu? Tudo que rolou, eu fiz.
Eu fiz do jeito que eu quis. Exatamente. Os tampões, é tudo, fui eu que...
Decisão minha, vender tampões.
Tá bom, tá bom.
Eu, essa não surta mais.
Maravilhosa.
Simária.
Meu, fique aí se lascando, que eu vou com Deus, que eu sou da hora, Deus tá me esperando. Tchau, obrigada!
Termina esse programa.
Nesse clima, depois eu ter descoberto que benzedor bom é a avó de Simária. Que date bom não é com vocês. Quer dizer, agora já é. Agora já acharam date bom, mas que já passamos por muita coisa. Eu vou-se embora porque o programa acabou, meu povo. Vocês acreditam nisso? Eu quero agradecer, eu amei fazer esse programa ao vivo com vocês. Eu fiquei super tranquilo e de boa, porque são vocês, sabia?
Não, mas você é incrível, você puxa, você envolve a gente.
Para, sua
o time
louca.
É aqui comigo.
Homenagem com ela.
Então, mas aí, né, esse negócio de homenagem, meu setor é outro mesmo.
Obrigada, de verdade. Eu amei que deu certo, amei que vocês vieram. E meu povo de casa, começou! Toda terça-feira, 21h30 no GNT, tem que história essa postar pra você. Semana que vem tem Xuxa Meneghel aqui.